ponto de vista.
Programa Ponto de Vista, hoje tratando do tema do retorno às aulas. Nós já falamos aqui com a Janete, com a Eliane, Maria, falamos também com a professora Rosilay, que agora estamos com a secretária de Educação do município de Dourados, Mariniza, não é isso? Que agora vai falar conosco. Ela nos deu um dado aqui no intervalo assustador. Ela disse que do período inicial até o ensino médio, nós perdemos 77% dos alunos. Este é um dado assustador, né? Bem-vindo ao nosso programa. Você poderia comentar um pouquinho isso aqui, causas que vocês provavelmente conhecem, essas causas que levam a evasão tão grande? E eu tinha acabado de citar aqui uma pesquisa do Banco Interamericano de Desenvolvimento que diz que no Brasil a evasão escolar é imensa, sobretudo entre os jovens, que constata isso que você estava dizendo, que é quando a pessoa está no ensino médio, né?
Bom dia ao Padre Crispim, a todas e todos. Realmente, nós estávamos comentando aqui no período do intervalo, eu fiz um estudo de Dourados e primeiramente a gente tem que esclarecer que os anos infantil, a educação infantil é da responsabilidade do município. E o fundamental, que é os anos finais e os anos iniciais, é responsabilidade do Estado e do município. E aí o nível médio, né, que é da responsabilidade do Estado. Eu estava até fazendo um estudo de Dourados e eu descobri um dado bastante interessante que não foge da realidade dos outros municípios do Brasil. Eu cheguei a um cálculo de 77% dos alunos que ingressam nos anos iniciais e quando ele chega no ensino médio, nós perdemos aí quase 80% dos alunos. E recentemente também eu estava estudando um material muito interessante da Universidade de Minas Gerais, Universidade Federal de Minas Gerais, o doutor Tufi e a doutora Mariana, em relação à invasão dos alunos. Se deve muito, principalmente aos fatores de que o jovem busca um recurso financeiro, ele começa a trabalhar, né? Na questão da vulnerabilidade social, a família depende desse recurso financeiro. Número 2, a questão de que o EJA, o ProJovem, né, em pouco tempo, por exemplo, o ProJovem, ele além de formar o técnico, em 18 meses, aquele que ele demoraria de repente 9 anos, ele termina em 18 meses. E por fim, a questão realmente da dinâmica do ensino.
Muito bem. Em relação à dinâmica do ensino, tem bastante a ver com essa questão que nós estamos falando, e a Rosilay estava falando ainda há pouco em relação a isso. Essa dinâmica do ensino tem a ver com esta percepção do momento atual de como fazer o adolescente, a criança, se inserir dentro dessa dinâmica. É isto?
É isso.
Com novos modos de lidar com a situação, de compreender a psicologia do momento também do adolescente?
Sim, eu acredito que sim. Eu penso comigo que a melhor pessoa que poderia estar respondendo isso, de repente, seria o próprio Estado, né? Que tem essa responsabilidade de cuidar o ensino médio. Mas eu acho que nós teríamos que realmente buscar uma nova dinâmica. E são jovens, né? Como disse há pouco tempo a psicóloga, ela disse o seguinte, porque de repente os jovens gostam da música, né? E de repente do restante da missa, né? Então teríamos que realmente fazer esse levantamento, que o jovem ele é muito inteligente, muito dinâmico. De repente sair daquele tradicionalismo e buscarmos fórmulas diferentes.
Vamos pensar, por exemplo, aí, para vocês três que estão aqui no estúdio, vamos pensar na Copa. Como inserir o conteúdo Copa na escola para a gente não ficar só nos aspectos negativos, dos gastos, isso e aquilo, porque quer queiramos ou não, no período o pessoal vai assistir os jogos, né? Isso aí o brasileiro não vai perder. Como aproveitar deste momento, só para lembrar que a gente poderia aproveitar tantas outras temáticas, né, que se apresentam durante o ano, para inserir conteúdos a partir desse conteúdo? Eliane.
Eu vejo assim, Padre Crispim, é um momento que, apesar de todos os desafios que a gente vê que passa o nosso país, quando você olha todo o investimento que está sendo feito para a Copa e olha a situação da saúde, gera realmente uma certa revolta. Mas, ao mesmo tempo, é um momento de integração. Nós teremos aqui quantos países? E a escola, ela pode aproveitar isso. Eu acho que, aproveitando os aspectos culturais de todos esses países que aí chegam, a sua cultura, o seu jeito de ser, essa integração. Então, é bem possível, sim, trabalhar. Um outro aspecto, a questão mesmo da importância do esporte na vida das pessoas. Hoje, a gente sabe que o ritmo de vida está cada vez mais acelerado. Então, a gente procurar olhar esse aspecto da Copa, dos países e trazer isso para dentro da sala de aula. Por quê?
Porque fazendo um parênteses, ou até aproveitar a questão dos gastos para fazer uma leitura crítica também em relação a isso, né?
Sim, fazer essa leitura crítica. Então, eu vejo assim que realmente é bastante possível trabalhar vários aspectos dentro do contexto sala de aula, porque não tem como fugir, porque a cabecinha de todos nós vai estar voltada para isso. Então, realmente, é o olhar crítico e também, eu acho que esse olhar dessa integração de todos os povos nesse momento.
Muito bem. Agora, em relação à questão de Dourados, né? Já que estamos com a secretária de Educação, é a primeira vez que você vem aqui no programa, né?
Sim, é a primeira vez.
Então vamos explorar um pouquinho, né? Como é que está planejada essa questão do retorno às aulas, né? Qual é o diferencial deste ano que nós teremos início agora na segunda-feira para os anos anteriores?
Na verdade, a aula inicia dia 5 de fevereiro, né?
Certo.
Se não me engano, é numa quarta-feira, é isso? Certo, só que aí existe toda a parte administrativa, todos os professores, né, que estão retornando na segunda-feira já, né, em reunião, porque tem que ser assim, existe uma manutenção de uma escola, toda uma estrutura do magistério e toda a estrutura do administrativo. Eu gostaria de deixar aqui a questão de que este ano nós teremos, além da entrega do kit, né, que escolar, que vem composta de cadernos, de lápis de cor, de caneta, de borracha, de apontador, né? Ele vem recheado com mais um caderno também. Além dos dois uniformes, nós teremos também a entrega do tênis, com quatro cores de cadarço. Eu acredito que já esteja tudo pronto em relação à parte administrativa, à manutenção da escola também. E também a lotação, né, que esse ano chega com novidade, que é a questão de um terço de hora de atividade, que é uma conquista dos professores, a cada 20 horas trabalhadas, 7 horas de hora de atividade, 50% na escola e 50% também de livre escolha. Eu estive com a primeira reunião com os diretores e está acontecendo de uma forma muito natural e normal, né? E tudo pronto já para realmente o início das aulas, que é dia 5 de fevereiro. E uma das preocupações do nosso prefeito Murilo é essa preocupação e o cuidado, né, com a criança a partir da entrada do portão. O zelo de socializar, de que todos se sintam de forma igual, né, com a merenda balanceada pela nossa nutricionista, com seu uniforme, com seu kit, né? E este ano é o tênis que tem toda essa estrutura, ela tem aumentado bastante a autoestima dos alunos.
E quais são as principais dificuldades que vocês encontram nesta realidade, né, da volta às aulas para realmente ter uma educação de qualidade? Quais são, você apresentou coisas positivas, já diferenciais, né, diferencial, mas assim, quais são as principais dificuldades, que certamente são dificuldades semelhantes a outros municípios, né?
Quando nós assumimos a administração pública, nós precisamos deixar assim bem esclarecido que é de muita responsabilidade. Tudo que nós fazemos, a gente busca a transparência, a eficácia, a eficiência, e não é fácil, né? Há muito tempo nós já estamos com muita dificuldade financeira, não só em Dourados, mas também no nosso país, uma dificuldade em relação aos nossos recursos, nosso repasse federal. antigamente nós tínhamos aí um maior recurso, que é o Fundeb, que contemplava o pagamento dos professores, 60%, e 40% nós tínhamos ali para investimento. Né? Hoje ele está tomado 100% para o pagamento da folha dos professores. Eu acho que nós temos esse ano um avanço em relação a um terço de hora atividade, que vai proporcionar buscar essa qualidade de ensino. Né? O ano passado nós tivemos aí a prova do IDEB, né? E tivemos também uma oportunidade de fazer essa simulação, que é algo inédito, que preparou toda a escola em busca desse avanço, da melhora dessa nota, né? E com essa conquista de um terço de hora atividade, eu tenho certeza que nós vamos trabalhar bastante com os coordenadores pedagógicos, buscando esse avanço, né, na qualidade de ensino.
Muito bem. Olha, Alice Fernandes, viu, Elton? Manda um abraço para você, para o Zair, para todos aqui da Rádio Coração. Um abraço para você, Alice, também. Agora, em relação à preparação do município para que os professores voltassem às aulas, né? Como vocês fizeram isso? Elas salientaram aqui algumas coisas, né? Na Escola Imaculada, que é particular, já fizeram encontros, né? Reuniões, né? Palestras. A Janete falou um pouquinho aqui do caso dela também, que é na questão da educação especial, mas no município como um todo, como é que vocês se prepararam, né, como rede pública, para que o professor estivesse apto a receber esta criança que está retornando às aulas?
Nós já tivemos a primeira reunião com os diretores, coordenadores de CEIM. É algo novo essa questão de um terço de hora atividade, né? Então, eu acredito que nós temos aí aproximadamente 400 professores novos, né? Nós temos também a questão da lei, que existe a dobra do horário do professor, né? Que proporciona que o efetivo faça a lotação em primeiro lugar, e na segunda e na terça-feira existe uma ampla reunião com toda a direção da escola, com o administrativo, em busca de estar todo mundo preparado, né, a partir de quarta-feira, para recepcionar os alunos.
Aqui tem uma pergunta da ouvinte Neila. Diz que a neta dela tem 6 anos e está fora da escola por falta de vaga. Ela já foi várias vezes na central de matrícula. Ela quer saber qual atitude tomar.
Na verdade, nós temos a central de matrícula, que esse ano nós separamos do estado, né? Antigamente ele estava ali instalado na Presidente Vargas, próximo ali a exatoria estadual, né? E hoje nós temos a nossa central de matrícula, que funciona na Coronel Ponciano, ao lado da CEMED. A questão da falta da vaga, como esse caso dessa senhora, o que existe hoje em Dourados é uma grande procura em determinadas escolas. Por exemplo, a questão do Joaquim Murtinho, né, a questão do Caíque. Porém, esses mesmos alunos, que suponhamos é do primeiro ano, ele já passa para o segundo, ele já garante a vaga. Né? Mas nós temos aí no total 82 unidades escolares. Nós temos sobre o nosso cuidado 27 mil alunos, né? Portanto, é uma questão de preferência da mãe, né, de estudar em determinada escola. O que nós podemos fazer, e é a nossa obrigação, ofertar a vaga na rede municipal, né? E eu tenho conversado constantemente com a nossa responsável, que é a Hilda, né, que é a chefe do setor da central de matrícula do município. Ela tem realmente me demonstrado essas duas situações, né? Uma grande procura na escola do Caíque, uma grande procura também na escola Joaquim Murtinho. Mas a rede, ela tem condições de ofertar para as outras unidades.
Muito bem. Nosso programa está se encaminhando para o final. Gostaria de ouvir a Janete, uma mensagem final para pais e professores, depois a Eliane e também a secretária.
Bom, nós gostaríamos de dizer aos pais, aos nossos alunos, né, que sempre é uma alegria a gente retornar a esse ano e que essa alegria possa também vir com eles para as nossas escolas. Que mesmo diante das nossas limitações, enquanto humano, enquanto ser humano, enquanto professor, enquanto escola, mas estamos de braços abertos para acolher a todos e que junto, na coletividade, superar essas nossas limitações e as dificuldades que temos por vir aí para frente.
Muito bem, obrigado, Janete, pela sua participação.
Eu que agradeço, Padre Crispim.
No nosso programa, Eliane.
Agradecemos também a presença de estar aqui, cumprimentamos todos que estão ouvindo, e eu vejo que nós precisamos, família e escola, estar sempre atentos. O que é que nós estamos fazendo hoje para formar o homem de amanhã? Então, eu acho que o mais importante é isso. A gente sabe que a cada dia o conhecimento ele é renovado, o tempo está muito rápido. Nós nem podemos afirmar algumas pistas de como será o futuro. E o que a gente precisa hoje gerar nas nossas crianças, nos adolescentes e nos jovens são raízes e asas. Precisamos fortalecer essa criança desde o berçário até o ensino médio para que ela, com autonomia, consiga seguir os seus passos e ser uma boa pessoa.
Obrigado pela sua participação. Um abraço também do pessoal do Imaculada. Então, Marinisa?
Eu gostaria de dizer que nós, apesar de toda essa dificuldade financeira que assola sobre o nosso país, aguardamos ansiosamente a aprovação do nosso plano nacional, que seria mais recursos para a educação, né? Nós sabemos que a única forma de mudarmos a nossa realidade de Dourados e do nosso país e do mundo, né? É através da educação. Então, nós temos aí muitos projetos. Hoje vamos entregar praticamente o mandato do nosso prefeito Murilo com 65% das vagas do CEIM, mais 9 CEIM em construção. Isso nunca aconteceu. Nós temos o programa Contraturno, que é o programa Mais Educação, que cuida de 7.500 crianças do Bolsa Família, Vale Renda, né, com reforço escolar, tarefa, a merenda, balanceado pela nossa nutricionista, e assim também atividades de lazer, de esporte e cultura. Então, nós buscamos, com todo o nosso esforço, né, e da nossa equipe, fazer o melhor por Dourados, pela educação de Dourados. Não é fácil, mas a gente tem buscado todos esses avanços, né, dentro da nossa rede municipal, com responsabilidade pela cidade de Dourados. Quero aqui agradecer, Padre Crispim, ao senhor, tá? A toda a equipe, né, todos que estão presentes, e desejar um ótimo final de semana também para todos e para todos.
Obrigado. Nosso programa Ponto de Vista, que hoje tratou da questão do retorno às aulas, está sendo concluído agora. Queremos lembrar que no próximo final de semana nós retornaremos certamente com um tema voltado para você, que nos acompanha sempre através da Rádio Coração. Deixamos um abraço, desejamos um bom final de semana e um feliz retorno às aulas. Queremos também aproveitar para fazer um convite para a missa às 19 horas na segunda-feira de São Brás, que é aquela com a bênção da garganta lá na nossa catedral. Você é convidado especial nosso para participar conosco. Um grande abraço e, se Deus nos permitir, retornaremos no próximo sábado.
Riscos tem um guarda-chuva.